UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista aqui no Conexões. A partir deste domingo, vamos poder conhecer a história do nosso país com ricas informações de ordem geográfica, territorial, natural, humana, etnográfica. Isso tudo pode ser visto em O Desafio Cartográfico do Novo, que é o tema de três exposições que reúnem importante acervo cartográfico com mapas, manuscritos, documentos inéditos do Brasil e de Minas Gerais. A mostra é constituída de cerca de 350 obras raras e é dividida em Cartografar, Pintar e Desenhar Minas Gerais, Olhares sobre o Globo e sobre o Brasil e Belo Horizonte, a cartografia de uma cidade planejada. Cada uma dessas exposições em um espaço diferente, um museu diferente aqui da capital. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora com a professora do Departamento de História da UFMG e curadora da mostra, professora Júnia Furtado. Muito bom dia, professora Júnia. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Muito bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Legal. Professora Júnia, antes da gente falar da exposição, eu queria conversar um pouquinho sobre mapas, né? Gostaria que a senhora começasse o nosso papo contando para a gente o que é um mapa, que tipo de informação a gente pode encontrar num registro de um mapa.
Bom, mapa, para dizer a verdade, é qualquer suporte que tenha uma informação geográfica. A gente está sempre muito acostumado a pensar o mapa como uma imagem, mas o mapa pode ser um texto também. Ah, legal. Né? Então, é o que a gente chama de mapa mental. Né, quando você vai para a casa de alguém, alguém não pode te explicar, olha, você pega a Avenida do Contorno, vira na Espírito Santo à direita e por aí vai. Isso é um mapa mental. Então, mapa é qualquer registro, né, seja ele imagético ou textual, né, que contenha uma informação geográfica.
E os mapas acompanham a humanidade desde quando, professora? Desde sempre?
Olha, praticamente desde sempre. A gente tem mapas já da Idade da Pedra, né? Mas o primeiro, assim, é mais conhecido, são mapas já na Ásia, né? Já bem no início da Antiguidade.
Legal. Professor, e pensando aqui no Brasil, né? Quais são os primeiros registros cartográficos do Brasil?
Bom, os registros cartográficos do Brasil, sem contar, logicamente, os registros indígenas, né, que são muito efêmeros e por isso a gente praticamente não tem esses registros, certo. Mas os registros da Europa Ocidental começam exatamente com a descoberta do Novo Mundo. Né? E no caso do Brasil, a gente tem já alguns mapas que antecedem a descoberta de Cabral, registrando a existência de terras, inclusive chamada Brasil, nessa região, mas o registro mais concreto mesmo começa com a expedição cabralina.
E, professora, quando a gente pensa em Minas Gerais, né, imagino que fosse algo muito estratégico para a coroa portuguesa, devido ao ouro que foi encontrado. Os mapas aí conterem essa informação, era isso mesmo, professor? Os primeiros mapas de Minas procuravam dar conta do círculo da mineração, também da extração do ouro?
Sim, né, os primeiros mapas que registram Minas Gerais mesmo, como já penetrando em Minas Gerais, eles datam do início do século XVIII, mas a gente já tem registros cartográficos no século XVII, que é hoje Minas Gerais, em que a gente já aparece, por exemplo, a Serra das Esmeraldas, que é uma região, né, que depois vai ser incansavelmente buscada, e por aí vai, que são elementos geográficos que hoje, né, estão no território mineiro, mas que já aparecem representados nesses primeiros mapas brasileiros do século XVII, que registram basicamente a costa.
E quando a gente pensa em Belo Horizonte, professora, BH como uma cidade planejada, ela já veio aí com um mapa pronto?
Pois é, Belo Horizonte é um caso muito interessante, porque essa é uma questão importante, que é a gente pensa que o mapa sempre vem depois vem sempre representar um espaço geográfico existente. Mas muitas vezes o mapa, como a gente constrói uma casa e a gente projeta uma casa antes, o mapa pode estar projetando um espaço. Então, no caso de Belo Horizonte, ele é muito interessante porque é a construção, digamos assim, de uma maneira científica de construir uma cidade. Então, primeiro eles fazem todo o levantamento topográfico do antigo Curral del Rei, geológico e por aí vai, tudo isso expresso em mapas, e depois eles começam a projetar a cidade. Uhum. Então, a gente tem toda essa evolução cartográfica que está sendo mostrada pela primeira vez, é um acervo raríssimo, que está sendo mostrado pela primeira vez no Museu Histórico Abílio Barreto. Bom, a gente vai ter essas três exposições, uhum, né, no Minas Tênis Clube, na Galeria de Arte do Minas Tênis Clube, na Rua da Bahia, o Novo Mundo e o Brasil, né, do século XVI até o século XIX. No Museu Mineiro, Minas Gerais, os séculos XVIII e XIX. E, como eu disse, o Abílio com Belo Horizonte.
Legal, professora. E fala um pouquinho para a gente desse acervo, né? Que material é esse? Como que vocês reuniram todo esse acervo?
Bom, então, isso foi um enorme trabalho. Tem documentos e mapas vindos de São Paulo, do Rio. Então, a gente, no Rio, a Biblioteca Nacional e o Instituto Histórico Geográfico. Em São Paulo, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que abriga, inclusive, a antiga coleção do Banco Santos, do qual também estarão vindo alguns exemplares. Aqui de Belo Horizonte, a gente está trabalhando basicamente com o acervo do Instituto Cultural Amílcar Martins, da Biblioteca da Obras Raras, da UFMG, uhum, acervos particulares e do Museu do Ouro, em Sabará. Legal. Então, esses acervos vão estar dispostos por ir além, é claro, né, no caso do Abílio Barreto, do Museu Histórico Abílio Barreto, o próprio acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, do arquivo da cidade de Belo Horizonte e do arquivo público mineiro.
Legal. E, professora, quando a gente pensa no nome da mostra, né, o Desafio Cartográfico do Novo, que desafio é esse, professora?
Bom, a questão é que essas amostras elas estão ligadas à realização aqui em Belo Horizonte, que começa agora domingo, da 27ª Conferência Internacional em História da Cartografia. É o evento mundial dos, uhum, historiadores da cartografia, que pela primeira vez sai da Europa e vem para a América do Sul. Uhum. Então, esse evento acontece desde 1964, por duas vezes ele aconteceu nos Estados Unidos, em Harvard e na Universidade de Chicago, mas a América do Sul é a primeira vez. Então, a ideia da comissão organizadora foi colocar exatamente a questão do novo mundo, da novidade que é a descoberta do Brasil e a descoberta e a colonização brasileira, e como que isso reflete na construção cartográfica da história da humanidade. Por isso, a ideia desse desafio do novo, né? Então, o novo é o Brasil, depois o novo é Minas Gerais, né, com a colonização interiorizando para o oeste, uhum, e finalmente o novo é Belo Horizonte, que é a construção de uma cidade que rompe com a arquitetura barroca, né, e colonial, que tinha sido a marca da arquitetura brasileira até o século XIX.
Legal, professora, falando um pouquinho mais, então, né, dessa construção dos mapas, né, o mapa mundo que a gente conhece, a Europa está no centro ali, não é por um acaso, né, então, a disposição dos lugares do mapa, como orientação, distorção de tamanho também, a existência de um lugar ou a ausência desse lugar, é uma questão política, professora?
Olha, um mapa não é um objeto descarnado, não é um objeto neutro, o mapa está sempre carregado de intenções, uhum, e esse é exatamente o que o historiador da cartografia busca no mapa. O que é que está por trás do mapa. Então, nada está no mapa por acaso e nada não está, uhum, no mapa por acaso. Então, essa é uma coisa importante também, não é só olhar o que está no mapa, é o que está, sim, na realidade que não está no mapa. Então, os mapas são sempre construções subjetivas da realidade e esse é exatamente a característica que diferencia o olhar do historiador sobre o mapa sobre outros cientistas, né, de outra formação que olham para o mapa. Então, a gente olha o mapa como um objeto simbólico e construído. E é isso que a gente tenta entender. Por que que o mapa é construído dessa forma e não de outra forma? O que que está ali por trás? Quais são as intenções? Que podem ser políticas, podem ser econômicas, uhum, podem ser sociais e por aí vai. Por exemplo, quando você constrói um mapa do Brasil logo depois da descoberta, dá o nome do mapa de América Portuguesa e simplesmente elimina os índios do espaço, uhum, você está fazendo uma determinada construção e legitimando uma ocupação europeia de um espaço que né, historicamente pertencia às populações nativas. Então, esse é um exemplo rápido e simples, né, do que o historiador busca desconstruir. Quer dizer, o que a gente faz é exatamente desconstruir o mapa. O autor construiu o mapa e a gente vai desconstruir o mapa. Outra coisa que a gente leva em consideração é a quem se destina o mapa. Então, muitas vezes, o mapa é configurado daquela forma, dependendo para quem o mapa está sendo produzido. Se é um rei, se é uma companhia de desenvolvimento econômico, de exploração, se é para guiar um usuário do metrô, tudo isso indica o que é que vai ser colocado no mapa e o que fica de fora do mapa.
Uhum. Legal. E quando a senhora fala da questão indígena, né, professora? Atualmente, o Google Maps, o Google Earth, eles colocam as demarcações indígenas nas buscas por territórios. Então, é importante aí, até faz parte dessa desconstrução também, né, professora?
É, né? Quer dizer, a gente tem que, inclusive, exatamente quando você coloca alguma coisa no mapa que antes não era colocado, que não era representado, você está legitimando alguma coisa. Né? Então, esse exemplo que você deu aí é exatamente a legitimação da luta, né, dos povos indígenas pelo direito ao território, né, aquilo que sobrou do território original que pertencia a eles de uma forma quase milenar.
Legal. Professor, o assunto é muito interessante, né, bem extenso aí, e por isso que a gente tem três mostras, não uma, né, professora?
Então a ideia é exatamente trabalhar esses três momentos cartográficos que são muito importantes para nós mineiros, né? Primeiro, e uma coisa importante também é a própria, que a gente procurou também chamar muita atenção, é exatamente a relação que o homem estabelece com o meio e como que isso aparece na cartografia, né? Então a natureza, isso é importante também, mapa não representa só objetos geográficos, representa natureza, a ocupação humana, o desenvolvimento urbano, né, os produtos econômicos que foram explorados no território brasileiro ao longo do tempo, né, então a cana-de-açúcar, o ouro, o diamante, outros menos conhecidos, né, como a quina, como outros o salitre para produção de pólvora. Então, a gente também está trabalhando, tentando mostrar como que vários temas podem ser estudados a partir dos mapas.
Legal. Professora Júnia Furtado, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Tá bom. Então, obrigada. Viu, um prazer. Não deixem de visitar as três mostras.
Com certeza.
Elas ficam até dia 10 de setembro, né? Como eu disse, Museu Mineiro, Minas Gerais, Galeria de Arte do Minas Tênis Clube, Brasil e o Novo Mundo, e Museu Histórico Abílio Barreto, Belo Horizonte, uma cidade planejada.
Legal, professora, muito obrigada e um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu entrevista com a professora do Departamento de História aqui da UFMG e curadora do Mostra O Desafio Cartográfico do Novo, professora Júnia Furtado. Como a professora já nos disse, né, o Desafio Cartográfico do Novo é o tema aí que une essas três exposições, a Cartografar, Pintar e Desenhar Minas Gerais, que está em exposição no Museu Mineiro, Olhares sobre o Globo e o Brasil, em exposição no Centro Cultural Minas Tênis Clube, e Belo Horizonte, a Cartografia de uma Cidade Planejada, em cartaz no Museu Histórico Abílio Barreto. A mostra começa neste domingo, tá bom? As exposições serão abertas no domingo, dia 9, e seguem até o dia 11 de setembro. Outras informações tem o Facebook da mostra, você pode acessar então em www.facebook.com/desafio-cartográfico, facebook.com/desafio-cartográfico. Bem interessante, viu? Não deixe de visitar, tem um tempo legal aí para você poder fazer um passeio, né, dedicado aí nessas três mostras, não precisa ser corrido, né? Se quiser fazer no mesmo dia, dá até para conhecer, né, viver essa cartografia aí também pela cidade, nos deslocamentos, mas então fica o recado. Museu Mineiro, Centro Cultural Minas Tênis Clube e também o Museu Histórico Abílio Barreto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.